Senhoras e senhores, boa noite. Pedimos aos colegas vereadores para que fiquemos todos de pé para, sob a proteção de Deus, declararmos aberta a sessão ordinária de hoje, dia 18 de agosto de 2014. Pedimos também aos colegas vereadores que permaneçam de pé para a oitiva do hino municipal de Guadalupe, em obediência à lei municipal número 1/2013. Passamos a palavra ao vereador Derlio, que fará a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 17ª sessão plenária ordinária. Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, José Lourenço Mozinho Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, ausência justificada. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, com ressalva. Lido os informes número 41 431 27 01 463 48 11 21 769 81 37 42 210 54 925 33 425 40 526 do FNS do Ministério da Saúde. Lido o ofício número 306/2014 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lida a indicação número 07/2014 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Lida a indicação número 08/2014 de autoria dos vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana e Souza Martins. Lidos os ofícios número 14/16/2014 de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana e Souza Martins. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior falou outra palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores. Doutor Fernandes, Zé Mota, Lúcia, Surama, Edivan, Alderil e Zé da Inês. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada para a sessão. Eu, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva acerca da ata acabada de assinar?
Ok, presidente. Eu quero só justificar a ausência do vereador Zé Mota por motivo de saúde. Ele não pôde estar presente hoje, viu?
Ok. Seja colocada na ata de hoje a ausência do vereador Zé Mota por motivo de doença. A ata está aprovada, segue assinada por nós. Passemos então a palavra ao vereador Alderil, que fará a leitura do expediente do dia.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, Distrito Federal, 11 de agosto de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Guadalupe. Programa Pagamento de PABs FIS. Competência 07-2014. Valor bruto R$ 23.958,67. Brasília, Distrito Federal, 11 de agosto de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU. 192. Valor bruto R$ 26.250. Competência julho 2014. Indicação número 10 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a realização em todos os bairros do município de Apina e revisão da iluminação pública. Sala das sessões, Guadalupe Piauí, 18 de agosto de 2014. Ana Lúcia Poliabda Cruz Gomes, vereadora. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana, contribuindo com a qualidade de vida e segurança dos munícipes. Indicação número 09-2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, as seguintes solicitações: a isenção de aparelho de ultrassonografia para o Hospital Municipal, pleno funcionamento do aparelho de eletrocardiograma e se encontra no PS do bairro Vila Nova. Sala das sessões, Guadalupe Piauí, 18 de agosto de 2014. Ana Lúcia Poliabda Cruz Gomes, vereadora. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, ameniza o transtorno e as gestantes passam, pois são enviadas para realizar o referido exame na cidade de Floriano. Solicitamos urgência para o pleno funcionamento do aparelho de eletrocardiograma e o nosso município já dispõe. Indicação número 011-2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico, após ouvido o plenário, na forma regimental, pleno funcionamento com máxima urgência do portal de transparência da Câmara Municipal de Guadalupe. A isenção das carteiras funcionais para os vereadores e servidores da Câmara Municipal e implantação do plano de saúde para a Câmara Municipal. Sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 18 de agosto de 2014. Ana Lúcia Poliabda Cruz Gomes, vereadora. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, a transparência é o meio principal de fiscalização. É necessário a identificação tanto dos vereadores quanto dos servidores, principalmente em viagens oficiais. O plano de saúde se faz necessário para o cumprimento da lei vigente. Projeto de lei ordinária, número 01/2014. Dispõe sobre a denominação da praça do bairro Oeiro. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faça saber e a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a praça do bairro Oeiro de Praça Américo de Castro Brasileiro. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 18 de agosto de 2014. Vereador Alderio Porto Mozini, primeiro secretário. Justificativa. Novos vereadores. O nosso saudoso Américo de Castro Brasileiro nasceu no povoado Cipó, município de Porto Seguro. Foi agricultor, casou-se com dona Raimunda Esmeralda Brasileiro, residiu toda a sua vida no bairro Oeiro. Era parente de dona Eduarda Batista de Castro, pessoa e era proprietária de uma grande área de terra, cerca de 832 hectares, no qual vendeu a preço acessível para o município para implantação da nova cidade de Guadalupe, gestão Oronel João Cardoso de Alencar. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para a sua aprovação. Indicação número... Requerimento número 01/2014, Guadalupe, Piauí, 18 de agosto de 2014. Excelentíssimo presidente, um fulcro no artigo 59, parágrafo 1º, do regimento interno desta augusta casa, solicitamos a retirada do projeto de lei número 02/2014 e dispõe sobre o procedimento de pedido de autorização legislativa para celebração de contrato de concessão de uso de terreno com a Prefeitura Municipal de Guadalupe, de nossa autoria, para reanálise e reapresentação do mesmo em momento oportuno posterior. Sem mais nada, para o momento, subscrevemos-nos. Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador, presidente. Alderio Porto Mozini, vereador. Edivan Pereira de Miranda, vereador. Francisco Fernando da Silva, vereador, e José Gomes Sobrinho. Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí, Secretaria Municipal da Juventude, convite. Você não sabe e resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Senhor vereador, Câmara Municipal de Guadalupe, convidamos vossa senhoria e família para participar da primeira caminhada contra drogas e prostituição, e se realizará no dia 20 de agosto de 2014, às 17h30, com o percurso da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca à quadra paroquial, iniciando as festividades do aniversário da cidade, com a visão de evitar o uso de drogas e prostituição entre jovens e adolescentes. Agradecemos a participação e o interesse, considerando a relevância do tema para a nossa sociedade. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal, Maria Lindalva Menezes Pereira, secretária municipal da Juventude.
Colegas vereadores, considerando que houve a retirada da propositura, da proposição que modifica a lei de concessão de uso de terrenos no município de Guadalupe, e tendo em vista a chegada de 23 solicitações, nós faremos a leitura e mandaremos as comissões para que elas sejam analisadas e que cada vereador possa individualmente ler cada solicitação para posterior debate e votação. Passaria a palavra ao vereador Alderico, que fará a leitura das proposições, das solicitações. Diga, vereador.
Pronto. Gostaria, senhor presidente, de uma justificativa para a retirada do projeto de lei, por gentileza.
Nós temos muitas, muito embora o artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal diga que não há necessidade da retirada de justificativa, basta que assinem os vereadores, e eu vou fazer a leitura para Vossa Excelência, que eles apenas assinem. Mas nós temos uma justificativa. Eu tenho, Alderico tem, Zé da Inês tem, doutor Fernandes tem, Edivan tem. Cada um falar ao seu tempo. No momento, eu vou me restringir a ler o artigo 59 do Regimento Interno. Artigo 59. As proposições poderão ser retiradas mediante requerimento de seus autores, do presidente da Câmara, se ainda não se encontrem sob a deliberação do plenário, ou com a anuência deste, caso contrário. No parágrafo 1º diz o seguinte: quando a proposição haja sido subscrita por mais de um autor, é condição de sua retirada que todos a requeiram. Como a proposição foi assinada pelo vereador Amadeu, Alderico, Zé da Inês, Fernandes e Edivan, cumprindo o que diz o artigo 59 do regimento, parágrafo único, os mesmos vereadores que assinaram estão pedindo a retirada. No entanto, cada vereador, ao seu tempo, de tempo livre, poderá dizer as suas razões. Eu falarei as minhas e os outros que quiserem falarão também. Tinha sido encaminhada a comissão não tinha feito parecer ainda. Colegas vereadores, passaremos a leitura das solicitações. Então, com o vereador Alderico, que faça a leitura dos requerimentos, as medições dos lotes e suas respectivas localizações.
Requerimento de Boanerges Oliveira da Silva. Terreno localizado na quadra 35, lote 5, bairro Bela Vista, medindo 11 por 23 metros. Maria do Socorro Farias Araújo. Terreno localizado no bairro Bela Vista, medindo 11 por 30 metros. Antônio Pereira Souza Filho. Terreno localizado na quadra 27A, lote 5, bairro Bela Vista, medindo 10 por 24 metros. João Pereira Lima, terreno localizado na quadra 21, lote 11, bairro Oeiro, medindo 15 por 45 metros. Arias Matos Brito. Terreno localizado na quadra 3, lote 347A, bairro Vila Parnaíba, medindo 8 por 24 metros. Adelson Messias de Souza. Terreno localizado na quadra 5, lote 560A, bairro Uruzeto, medindo 7,50 por 45 metros. Luana Pereira da Silva. Terreno localizado na quadra 2, lote 253, bairro Uruzeta, medindo 7,5 por 45. Francis Dalva Duarte dos Santos. Terreno localizado na quadra 33, lote 15, bairro Uruzeta, medindo 12 por 30. Maria da Ia Barros de Souza. Terreno localizado na quadra 21, lote 1, bairro Oeiro, medindo 20 por 64 metros. Carlos André Mota da Silva. Terreno localizado na quadra 4, lote 29, bairro Oeiro, medindo 11 por 35 metros. Joseano Araújo Franco. Terreno localizado na quadra 10, lote 1012-1013, bairro Cruzeta, medindo 30 por 45. Domingos Pereira da Silva. Terreno localizado na quadra 4, lote 13, bairro Oeiro, medindo 7 por 15. José Pereira dos Santos. Terreno localizado na quadra 25, lote 2, bairro Oeiro, medindo 46 por 54. Gessiane Guimarães da Silva. Terreno localizado na quadra 35, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Hamilton dos Santos Rocha. Terreno localizado na quadra 17, lote 17, bairro Centro, medindo 10 por 25. Francina Duarte dos Santos. Terreno localizado na quadra 33, lote 16, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Leidinalda Edes Martins de Souza. Terreno localizado na quadra 15, lote 11 e 12, bairro Cruzeta, medindo 18 por 24 metros. Teresinha da Silva Costa. Terreno localizado na quadra 2, lote 6A e 7A, bairro Cruzeta, medindo 30 por 45. Leofas Alves Pereira. Terreno localizado na quadra J, lote 13, bairro Centro, medindo 11 por 36,8. Francisca Pereira da Silva. Terreno localizado na quadra 4, lote 1A, bairro Oeiro, medindo 15 por 17,8. Reginaldo Pereira. Terreno localizado na quadra 10, lote 1017A, bairro Cruzeta, medindo 15 por 45. Helena Maria Carvalho de Souza. Terreno localizado na quadra B, lote 16A, bairro Bela Vista, medindo 6 por 22. Eduarda da Silva Nunes. Terreno localizado na quadra 2, lote 36, bairro Vila Dantas, medindo 11 por 30. Albertino Alter da Silva. Terreno localizado na quadra 11, lote 10, bairro Oeiro, medindo 8 por 35. Fabrício da Costa Arvalho. Terreno localizado na quadra 57, lote 1, bairro Bela Vista, medindo 18 por 23. Célia Alves da Silva Araújo. Terreno localizado na quadra 35, lote 4, bairro Cruzeta, medindo 30 por 30. José Alves do Nascimento. Terreno localizado na quadra 34, lote 16, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Maria Francisca Oliveira Silva. Terreno localizado na quadra 4, lote 1, bairro Bela Vista, medindo 17 por 30. Sebastião Rodrigues. Terreno localizado na quadra 5, lote 557, bairro Cruzeta, medindo 15 por 45. Luciane Passos Silva, terreno localizado na quadra 11, lote 21A, bairro Oeiro, medindo 14x53. Maria Aparecida Messias Costa, terreno localizado na quadra 3, lote 305, bairro Uruzeta, medindo 15x43. E por último, Maria do Socorro Silva, terreno localizado na quadra 2, lote 220 e 221, bairro Cruzeta, medindo 26.50 por 36.15.
Colegas vereadores, concluído o expediente do dia, a leitura também das solicitações acerca das concessões de uso dos terrenos feito pelo Executivo Municipal. Passemos então às inscrições para o debate livre, tempo de 10 minutos. Aqueles que desejam se inscrever, por gentileza, façam com o secretário Alderico. Vereadora Lúcia. Vereador Fernandes. Surama. Edvan, Alderico, Zé da Inês e Amadeu Júnior. Uma palavra, vereadora Lúcia, tempo de 10 minutos, 20 e 22 às 20h32.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, vereadores aqui presentes, boa noite. Dando continuidade à minha fala na sessão passada, eu gostaria de dizer, continuar comunicando ao povo de Guadalupe, que analisando o balanço geral de 2013, senti a falta e solicito nesse momento ao senhor prefeito que envie esta casa em complementação e em cumprimento à resolução 10.13 do TCE 3212, que envie esta casa a sua declaração de imposto de renda, que teria que ter vindo acompanhando o balanço geral e não veio. Quero dizer aos senhores que, sessão passada, quando eu comentei a respeito dos débitos que a Prefeitura Municipal de Guadalupe havia deixado para o ano de 2014, para ser pago este ano, infelizmente, só agora que nós obtivemos essa informação, eu quero dizer que o município de Guadalupe, no exercício anterior, quer dizer, 2012, ele tinha um débito com o INSS de R$ 6.204.394, que ele deu baixa, aliás, vou explicar melhor, que ele pagou, o nosso município pagou no ano de 2013 R$ 124.595,35. Portanto, nosso município ainda deve ao INSS R$ 6.799.000. 6 milhões, repito, nosso município deve ao INSS. A CEPISA, nosso município, iniciou o ano de 2013 devendo R$ 444.037. Pagou R$ 70.264, continua devendo R$ 369.772. Da Gespisa, nosso município iniciou o ano de 2013 com débito de R$ 31.733. Colocou mais, em cima desse débito, R$ 61.453. Pagou R$ 60.638 e ainda deve R$ 32.547. Neste momento, comunico aos senhores, ao povo de Guadalupe, que é essa situação que vive o nosso município. Não é nada de só flores Prefeito Arlen é o melhor pagador, tem dinheiro e conta. É o que se diz aqui todo dia, que o município, inclusive até dizem que o município passa por dificuldades financeiras. Mas, quando o vereador José Mota, em sessão, há duas sessões atrás, fez comentário nessa casa, inclusive denúncias gravíssimas ao presidente desta casa, e também fez comentários com respeito à Prefeitura Municipal de Guadalupe, quando lá ele disse que tinha assessores, diretores, que estava ganhando R$ 2.700 e que nem lá ia. Tive a preocupação, senhoras e senhores, de fazer um levantamento, e agora eu quero dizer aqui ao povo de Guadalupe que o nosso município não passa por dificuldade financeira nenhuma. Mas é nenhuma mesmo. Porque um município que passa por dificuldade financeira não age da maneira que o prefeito age no nosso município. Nós temos em nosso município, preste bem atenção, o que é que o município de Guadalupe hoje paga de assessores, coordenadores, diretores, secretários, gerentes de cargos comissionados. Um valor de R$ 204.400 mensal. R$ 204.400 mensal, totalizando o ano em R$ 2.665. Então, este município não passa por dificuldade financeira. Tenho certeza, quando se vem a esta casa, ou quando o próprio Alan Rodrigues Mouzinho usa de um microfone, ou se dirige à população de Guadalupe para dizer que está passando por dificuldade financeira, não condiz com a verdade. Não condiz com a verdade quando nós sabemos que o nosso município, a única obra realizada no nosso município do ano passado para cá, com dinheiro próprio, com recurso do nosso município, é a reforma do Hipólito, e infelizmente está parada, não foi paga nem 30% da obra, e já se disse aqui que vai fazer aditivo, sei lá o que mais, mudar o projeto, porque o dinheiro dos 444 mil que foi feito naquele projeto disse que não dá. Então, nós, vereadores deste município, povo de Guadalupe, não podemos ficar, nos calarmos e nem trancarmos nossos olhos perante tanta aberração. O nosso município, senhoras e senhores, como inclusive foi dito pelo senhor vereador Alderico semana passada, vou fazer só um leve comentário. O que foi que nosso município já realizou de obras? Eletrificação urbana, governo estadual. Reforma do João Pinheiro, governo estadual. Os postos do interior que está sendo feito agora, vai ser feito agora, governo federal. O carro de compactador de lixo que está chegando na nossa cidade, governo federal. A reforma do estádio, governo federal, e o dinheiro está em conta. Não sei por qual motivo não se foi tomada a providência ainda para início. Reforma dos postos de saúde do nosso município, R$ 120 mil, Ministério da Saúde. Reforma do SEDEG, o valor está aí, que eu até comentei semana passada, 200 e pouco mil, dinheiro do Fundeb. Os ônibus que estão no nosso município, foi do governo federal e do governo estadual. As máquinas, os tratores que aí estão, governo federal. A reforma do hospital, acabei de saber que está na conta do hospital, R$ 250 mil, que o Ministério da Saúde enviou para o nosso município, mas que ainda não foi iniciado, porque nem o projeto sequer ainda existe lá no hospital. A escola técnica, governo estadual. Matador, governo estadual. Melhoria habitacional de 45 casas, governo estadual. Calçamento da rua militar, governo estadual. A clínica de fisioterapia, governo estadual. A fábrica de gelo, governo estadual. E mais outras obras realizadas no nosso município. Foi o governo do estado e governo federal que realizou no nosso município. Então, nós aqui temos sim a obrigação, e o Allen tem o dever de informar o que é que está sendo feito com o recurso do nosso município. Nós vemos, senhoras e senhores, no ano de 2013, quase R$ 400 mil de diária. Nós vimos, analisamos o balancete, nós percebemos a disparidade que um município que passa por dificuldade financeira. Não, não passa por dificuldade financeira Guadalupe. É preciso que se encontre uma outra maneira de vir justificar a ponte do Cardoso, que está licitada e contratada há mais, para completar agora um ano e meio, tem um contrato dela, nunca foi realizado. Então nós precisamos sim cobrar, e tem mais. É preciso que a gente cobre, que se tenha uma resposta. O problema daqui, desta casa, da direção desta casa e do prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, é que nós cobramos. A vereadora Surama cobra direto aqui, a vereadora Lúcia cobra. Tantos outros vereadores que vêm a essa tribuna e cobram ações do prefeito municipal e ele sequer dá uma resposta. Obrigada pela atenção, senhor presidente. Eu gostaria só de fazer um comentário a respeito do aniversário do nosso município e dizer que, infelizmente, duas ações foram marcadas para praticamente o mesmo horário. Eu gostaria de saber, no dia 25, na segunda-feira, às 19 horas, tem a terceira cruzada de Guadalupe e, logo em seguida, 19h30, a missa na igreja, na nossa matriz. Como é que a gente vai fazer, se desculpar, já se desculpar, como é que a gente vai participar de dois eventos praticamente na mesma hora? E com relação à Secretaria Municipal de Assistência Social também, que marcou dois cursos, todos dois com a mesma finalidade. O aproveitamento da macaxeira e abóbora em dois dias, o mesmo curso. Gostaria só de pedir informação a respeito desta situação. Muito obrigada e boa noite.
Vereador Fernandes, tempo de 10 minutos, início 20h32, término 20h42.
Excelentíssimo senhor presidente da mesa, desta Câmara, excelentíssimos demais componentes, excelentíssimas senhoras vereadoras, Ana Lúcia Surama, vereador Edvan, distintas pessoas aqui presentes, queridos ouvintes da zona urbana e rural, nosso boa noite. Eu não sou líder, nem vice-líder do prefeito, mas queria dar uma pequena lembrança de que prestações vincendas são dívidas contraídas, mas elas não podem ser pagas antes do vencimento. Ora, se eu pego uma prefeitura falida, devendo a duas pessoas, a Deus e o mundo, reescalono aquelas dívidas com promessa de pagamento futuro, eu não vou poder pagar agora. Se eu tenho 96 meses para acabar alguma dívida, essa dívida sempre perdurará até os 96 meses. Agora, eu não posso comungar que sua excelência o prefeito e sua toda a equipe administrativa atrase o pagamento, pague juros extorsivos. Mas a gente não pode também, como fiscalizador, como membro da verdade, pegar e deixar que o povo se engane com algumas conotações, com algumas coisas que se esvoam, eivadas de verdades. Vale dizer, nós temos que dizer por que devemos, quanto devemos, como vamos pagar, tudo certo. Temos que saber realmente, o portal de transparência está aí, quanto é a folha de pagamento, quando se gasta com funcionários. Será que os funcionários só brincam? Prova. Eu acredito que quando a gente, de uma certa maneira, esvoa no ar, numa emissora dessa que também está sendo ouvida a lures, vale dizer, em algum lugar, mais adiante do que isso, é preciso ter certa responsabilidade com a verdade. Preciso. Mas, isso aí, eu não vou nem falar em números, porque números realmente, se você disser dois números hoje aqui, milhões, é milhões, não fica milhões nenhum. Agora, o que eu queria realmente, antes de parabenizar Guadalupe, cidade que é sempre festa, ordeira, apesar de drogas, apesar de assaltos e tudo, mas continua uma cidade ainda bonita. E a gente tem que pugnar para que essa beleza se perdure por muitos anos. Mas, como nós tivemos a felicidade de, em tempos idos, trabalhar, sempre eu gostei de trabalhar com a justiça, porque se eu não fizesse assim, eu não estaria nem aqui, porque o legislador tem que saber o que é lei. E nós jamais poderíamos fugir ou arrepiar a Constituição Federal, a nossa Constituição Municipal, o nosso regimento externo e a nossa lei orgânica, simplesmente sem atender aos gritos, aos pedidos dos nossos munícipes para a regularização de sua vida em função daquilo que já possuem, de fato, e aquele terreninho e tudo, mas que não possui direito. Então vejam só, eu queria distribuir à imprensa, distribuir a alguns vereadores que quisessem realmente se aprimorar, não, se aprofundar um pouco. Existe uma coisa aqui feita em tempos idos, com muito amor e responsabilidade, principalmente, quando se tratou da legalização dessas autorizações legislativas. Mas vejam só, um estudo muito profundo. Será que nós vamos continuar prejudicando o povo sem distribuir para eles aqueles que eles têm direito? O que é que se fez? O que é que fez essa mesa? O que é que fez esses componentes nobremente, sublimemente, pediram a retirada de uma resolução, de uma mudança que não tinha sentido? Ora, como é que você é vereador? Tem que saber o que é lei, tem que saber o que é Constituição Federal, Estadual, saber o que é lei orgânica, saber o que é código de ética, saber o que é regimento interno, e pega e continua deixando o povo a sofrer justamente porque está sendo feito errado. Não. Então, o parecer, eu não vou nem citar todos os artigos, nem ler, ele é longo. Agora, eu gostaria de aquelas pessoas que quisessem contestá-lo, levar para o Tribunal de Contas do Estado, o TCU, Tribunal de Contas da União, que quisessem levar para, sei lá, a Advocacia Geral da União, para tudo, os advogados aqui da cidade, lessem com atenção, discutissem, mostrassem onde é que está o erro aqui do vereador Fernandes em matéria de lei, em matéria daquilo que consubstancia, daquilo que tutela o direito de todos estes requerentes. Nós não podemos ficar sob o manto da covardia iludindo a quem não merece ser iludido. Então, se a pessoa quiser pegar a Constituição Federal, aí começa, leia o artigo 182 e 183, faço, 182, 183. Se a pessoa quiser se aprofundar mais, vai para o artigo 1225, 1369, 1377, 2038. Quem quiser mais, vai para o Código Civil vigente de 2002. Quem quiser mais, vai para o Código Civil de 1916. Quem quiser mais, vai para o Estatuto da Cidade. Quem quiser mais, fala comigo. Aqui, isso aqui para poder ler, se aprofundar, nós não podemos realmente continuar a querer fugir do que preceitua a lei. Está aqui a respeito dessas autorizações legislativas que nós somos obrigados por lei, por regimento, por tudo, por nossa militância, por nossa vereança, a assinar, a contribuir para o executivo, para que os nossos munícipes possam efetivar os seus empréstimos, porque não se transfere a propriedade, mas o domínio útil, a posse. E isso aí é direito real de garantia e pode servir de garantia aos empréstimos que se queira fazer no Bradesco, na Caixa Econômica, no próprio Banco do Brasil, para que você possa construir melhor a sua casa. Apenas a gente está fazendo a distribuição da justiça a que somos obrigados a fazer. Não só como advogado, mas como vereador. Aqui eu tenho proposições, indicações, mas o momento é tão festivo, Deus queira que alguém não vá indicar a mesma coisa na próxima reunião ordinária. Mas eu considero Guadalupe em festa já a partir de hoje. Não é só a sessão do dia 25 e nem esses festejos todos a partir do dia 20 é que vão realmente dar a magnitude deste aniversário. Não seria eu dizer rapidamente aqui que ainda não chegou a festa, mas aproxima-se a data em que festejaremos mais um ano de nossa emancipação política, que se deu em ido de 25 de agosto de 1929. Não adianta se historiar aqui, dizer que teve lugar disso, teve tal nome, Porto Seguro, isso, aquilo outro, porque isso será objeto dos palestrantes que aqui virão, inclusive aqueles que trabalharam na mudança, no êxodo da Guadalupe Velha para solidificação deste sonho da Guadalupe Velha para a Guadalupe Nova. O que eu queria dizer é que agora essa emancipação política se comemora 85 anos disso. Invocando as bênçãos de Deus e da padroeira Nossa Senhora de Guadalupe para que recaiam sobre nossa cidade, desejamos ardorosamente de coração parabenizar todos os guadalupenses por tão significativa data cívica. Guadalupe tem crescido e se desenvolvido nos últimos tempos. Seria omissão imperdoável de nossa parte, na qualidade de vereador, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, não poderíamos realmente silenciar diante da magnitude das festas que se farão a partir do dia 20 em comemoração. Temos a certeza, me despedindo, senhor presidente, de que apesar o momento atual é de muita alegria, muita satisfação para as crianças, adolescentes, adultos, idosos e todos aqueles que continuam confiantes e mais motivados diante do presente e do futuro promissor. Continue acreditando, guadalupenses, em Deus, em primeiro lugar, e em nós, vereadores e o prefeito, e todos aqueles que estão irmanados para o engrandecimento desta nobre e querida terra.
A palavra é a vereadora Surama, tempo de 10 minutos, início 20:44, término 20:54.
Boa noite, cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, amigos aqui presentes e os que estão sintonizados nesta emissora, principalmente os nossos amigos da zona rural. Inicio o meu pronunciamento agradecendo o convite do pastor Antônio Francisco Filho, que convida a todos nós, vereadores, e a toda a comunidade de Guadalupe, a se fazerem presente a terceira cruzada para Cristo, que se realizará na Igreja Assembleia de Deus de Missões, nesta cidade, em frente do seu templo, sede Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, nos dias 25 e 26 de agosto de 2014. Com as presenças já confirmadas, do preletor pastor Douglas Ferro, de São Luís do Maranhão, e do cantor e pastor Márcio Robert de Pedreiras, do Maranhão. Então, agradeço, assim, ao convite. E também, reforçando aqui o que a vereadora Ana Lúcia comentou, a respeito do convite dos 85 anos de emancipação política da cidade de Guadalupe. E, por coincidência, já quero aqui justificar que tem essa data do dia 25, onde tem também a realização da missa em ação de graças aos 85 anos de emação política de Guadalupe, na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. Então ficou assim, chocou a data, porque eu tenho o horário, eu tenho esse interesse, gostaria de participar dia 25 dessa abertura da cruzada, mas também não posso deixar de participar da realização da Santa Missa em celebração aos 85 anos da nossa cidade. Então a gente registra aqui esse equívoco, eu não sei, e também em relação ao, da gente presenciar e ver, e o vereador que me antecedeu anteriormente, doutor Fernandes, falar assim, da magnitude das festividades. Mas a gente interpreta e gosta da forma do que a gente entende, né? Na minha visão, eu gostaria que nesse convite aqui, o prefeito municipal estivesse entregando obras mediante os recursos arrecadados do nosso município, como a vereadora aqui já prestou conta das obras que o nosso município ganhou, né? Foi realizada, mas de onde veio o recurso? Eu gostaria de uma explicação por parte do gestor. O que está se fazendo com os recursos que se arrecada, que passa um ano, dois anos, e o prefeito não entrega uma obra de recurso, do recurso próprio do município de Guadalupe? Obra que signifique o valor do recurso arrecadado. São esses meus questionamentos. Mas, com certeza, na medida do possível, de toda essa programação, eu, estando aqui, com certeza, participarei, darei a minha contribuição, a minha presença, com certeza. Quero aqui falar aos servidores da saúde, né, que hoje estive juntamente com a vereadora Ana Lúcia, com o secretário de saúde, Paulo Rocha, falando desse PEMAC, que é um Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. E nós conversamos com ele, o que ele nos garantiu é que esses recursos que o Ministério envia mensalmente se encontra numa conta, mas de antemão não bateu com o valor que o prefeito em algumas reuniões mencionou, que teria 200 e poucos mil numa conta. E eu tenho aqui o extrato, gostaria até de dar aqui ao líder do prefeito, só se encontra 161 mil reais nesta conta. Mas, com certeza, ele terá alguma explicação a dar a esses servidores. Ele mencionou e garantiu que estão elaborando um projeto para enviar a esta casa para regulamentar a questão deste programa, que já é um programa federal, que eu questionei com ele, que eu achei assim, eles terem essa consciência que se precisa regulamentar esta lei. Desde o ano passado eles têm conhecimento disso. E nós já estamos no mês de agosto e este projeto, ou essa resolução, nunca chegou a esta casa. Então falei ao secretário que eu achei assim, um descaso muito grande por parte dos servidores, porque quem é o servidor que não quer receber, pode ser R$50 de vantagem no seu contra-cheque e ter que esperar esse período todo. E ele lá só justificando que o primeiro ciclo teve uma avaliação, onde apenas 3 postos de saúde foram avaliados, onde nessa avaliação do primeiro ciclo, 2 saíram com nota boa e 1 com nota regular. E agora, no segundo ciclo, já houve uma fiscalização e ele está aguardando o resultado para analisar e decidir quais os critérios que serão colocados para beneficiar esses servidores. O que ele me garantiu que no primeiro ciclo, que o pagamento que houve no ano 2013 foi pago 100% do recurso aos servidores. E agora não, vai ter a mudança. Vai ser apenas 70% do recurso é que serão repassados a esses servidores. Mas eu quero assim assegurar a esses profissionais da saúde que, na medida do possível, me comprometo aqui que estarei buscando outras informações e, mediante as sessões seguintes, estarei fazendo o meu posicionamento. Quero pedir ao próprio secretário e ao prefeito que regularize a questão do aparelho de eletrocardiograma, que há 2 anos se encontra parado.
parado aí no posto de saúde do Dr. Leondas, no Vila Nova. Não justifica a forma que estão sendo tratados o nosso povo. A maioria das vezes se precisa fazer um exame desse e se envia a pessoa que está precisando a vir aqui na Secretaria de Saúde. Muitas vezes é recebido pela Luélia, a Luélia liga para Floriano, fica a critério da responsabilidade dessa, não é nem empresa, eu quero dizer, esse posto que atende lá em Floriano é marcado por telefone e naquela data eles falam que aquela pessoa que tem que ir com atendente não tem direito ao transporte. E aí? Se a pessoa já é carente, muitas vezes não tem o dinheiro nem de realizar o exame, vai ter R$80 só de início para pagar a sua passagem de ida e volta a Floriano. Então, eu gostaria sim que o prefeito, juntamente com o secretário, tivesse uma atenção, que regulamentasse, que regularizasse essa questão, porque não justifica o nosso povo carente viver à mercê de uma necessidade dessa. Então, esse povo sofre, tem que levar um dinheiro para o lanche aí. Outra coisa também é a questão da ultrassom, principalmente para as gestantes. Este mesmo problema que hoje as mães de Guadalupe estão sofrendo, sem ter oportunidade no hospital. Então, vamos esperar que com esse recurso que hoje se encontra no município, possa ser, né, com esse recurso, não sei se pode comprar esse aparelho, mas que a gente deixe aqui essa sugestão para que esse problema seja solucionado, porque não justifica. A cidade de Guadalupe, o potencial de Guadalupe, os recursos que Guadalupe arrecada, não temos um ultrassom, se é preciso ir a Floriano para a realização do ultrassom, de um eletrocardiograma, como hoje nós falamos, que a clínica do Dr. Randall não está mais prestando serviço à Prefeitura Municipal. A Alupécia ainda está com exames de laboratório, mas se encontrava com pagamentos atrasados, tanto a clínica do Dr. Randall, como também a clínica da doutora Alupécia. Então, é inadmissível nós aceitarmos. Mas fazer o quê? A gente tem a obrigação de estar informando, infelizmente. E quero assim também pedir ao prefeito municipal a atenção em relação ao parque de vaquejada. Era tradição a gente ter a vaquejada no mês de agosto. Mais uma vez, isso não vai acontecer. Só mais um minutinho, presidente. Como o Alderico falou na questão do nome da praça, lá do bairro Coqueiro, se eu não me engano, eu não sei se é o pai ou é o tio da professora Sinara, mas acredito que seja um bom nome, já antecipo aqui a análise para que a gente tenha um conhecimento maior, mas eu gostaria de pedir ao líder do prefeito que desse a informação a mim e aos demais interessados, se naquela praça, na construção da praça, irá permanecer um local para as práticas esportivas, porque é um dos maiores eventos de final de ano, o Jogo das Cocotas, lá no bairro Coqueiro. Então, eu não tenho conhecimento à planta, gostaria que o Alderico, como líder, pudesse trazer essa planta ou essa informação, porque muitas pessoas têm me procurado para a gente aqui reforçar esse pedido. Obrigada pelo tempo me cedido e boa noite a todos os ouvintes.
Vereador Edivan, tempo de 10 minutos, 20:54 a 21:04. Gostaria de registrar a presença do nosso amigo Domingo Gomes aqui na Câmara Municipal.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé da Inês, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, meus amigos da zona rural urbana, boa noite. Eu quero, nesse momento, parabenizar o secretário de infraestrutura, o Turiba, e agradecer por ele ter atendido o pedido desse vereador, no qual a recuperação do calçamento ali próximo à oficina de meu amigo pequeno. Estive com ele conversando e ele me adiantou que está formando uma equipe para fazer a melhoria dessas fossas, que aí se encontra de céu aberto, muitas pessoas reclamando, o qual eu fiz um pedido que na rua do meu amigo MF tem uma estourada, mas ele me garantiu que está montando uma equipe para resolver os problemas dessas fossas. Espero que breve esteja resolvido. Quero também falar a respeito dos terrenos no qual fizemos o requerimento pedindo para tirar aquele projeto de pauta. Fomos analisar com os colegas vereadores que ia só dificultar aquelas pessoas que já têm sua casa, às vezes já construído naqueles terrenos, pessoas que estão adquirindo terrenos. Tem deles que não tem condição de pagar nem as taxas já existentes. Quanto mais criar mais papel, com certeza vai aparecer mais custo. Então a gente sentamos, analisamos e achamos melhor tirar esse projeto de pauta. Assim fica mais fácil para aquelas pessoas que têm o seu terreno, possa conseguir um empréstimo juntamente ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, como bem falou o vereador Fernandes, e consiga construir a sua casa de boa qualidade. Então, esse foi o meu pensamento, juntamente com os colegas vereadores aqui presentes. Mas quero também dizer que aonde a gente vê que tem algum terreno irregular em locais que não é da prefeitura, que for do conhecimento desse vereador, eu acredito dos outros vereadores, nós vamos pedir explicações e com certeza vai ser difícil a pessoa conseguir autorização nesse terreno. Inclusive, vereador, quando o secretário Alderico leu os requerimentos aqui existentes, eu já até anotei o nome de um lote aqui que eu vou pedir para tirar de pauta. Porque nós não podemos autorizar concessão de posse em terreno da Vila Parnaíba. E tem terreno aqui da Vila Parnaíba nessa concessão de posse. Então, eu vou até pedir para depois a gente ver e tirar esse terreno da próxima votação, com certeza vai ser encaminhada e depois assim votado. Eu, como presidente da comissão de redação e final, vou conversar com o relator, doutor Fernando, com o secretário Zé da Inês, para a gente analisar de um a um e a gente procurar uma maneira de assim ser resolvido. Quando bem falou a vereadora Ana Lúcia, ela falando do débito que a prefeitura tem. Na realidade tem muito, né, vereadora? Mas ninguém queira receber a herança que o prefeito Allen recebeu. Débitos de outros prefeitos que por aí passaram, que a gente via a dificuldade para resolver esse tal de INSS. Isso é uma maldição, esse INSS. Tem prefeitura, vereadora, que às vezes, quando entra o pagamento do dia 10, dia 20, é bloqueado. Porque não fez o parcelamento, porque não pagou. E o prefeito Allen, graças a Deus, ele conseguiu fazer o parcelamento e vem pagando esse parcelamento em dias, que nunca aconteceu com os vencimentos da prefeitura entrar e ser bloqueado pelo INSS. Então, isso são débitos que vem de muitos anos, de outros prefeitos que aí passaram, como o INSS, a GESPISA, CEPISA, e isso eu tenho certeza que ele vai resolver, como vem resolvendo. Porque se ele não tivesse em dias com o INSS, com suas obrigações, com certeza ele não conseguiria convênio para esse tantos de aquisições que ele consegue no governo federal, no governo estadual. Se ele não tivesse em dias com as suas obrigações, com certeza ele não receberia nada disso. Eu quero dizer que o prefeito Allen poderia construir muito mais, poderia. Mas aonde ele não está conseguindo construir com recurso próprio, ele vai atrás do governo federal, atrás do governo estadual e consegue trazer para Guadalupe. Eu tenho certeza que nos últimos anos foi o prefeito que mais trouxe benefícios do governo federal e do governo estadual para Guadalupe. Tenho certeza. Então, vamos cobrar do prefeito Allen que construa mais, que faça mais. Mas ele tem feito muito por Guadalupe. Então, era isso que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado a todos.
Palavra vereador Alarico, também tempo de 10 minutos, início 21:01, término 21:11.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, boa noite. Gente, eu confesso, e depois das palavras da vereadora Ana Lúcia, inclusive informando o débito junto ao INSS do município de Guadalupe, eu fiquei até satisfeito, certo? Porque eu lembro bem este débito junto ao INSS, quando o prefeito Alha assumiu, era em torno de uns 14 milhões. Era isso mesmo. Eram 14 milhões o débito do município de Guadalupe, o INSS. Porque tinha o débito das gestões anteriores de várias prefeitos, juntamente com o débito da Câmara Municipal de Guadalupe, de vários presidentes. Inclusive, quando eu fui presidente. Nenhum presidente da Câmara de Vereador fazia recolhimento naquela época e eu fui presidente do INSS. Simplesmente a gente já tinha a rotina, recebia o salário do repasse para a Câmara de Vereador, para os funcionários, a folha, a representação do presidente, nesse tempo quando eu fui presidente tinha do vice e do primeiro secretário, a luz de telefone, prestava ontem PT. Não tinha nada de recolhimento de INSS, nem dos vereadores, nem dos funcionários. Isso formou uma bola de neve e quando veio o processo, ainda bem, e na época o prefeito Georgiano assumiu todo o débito, ou até os débitos da Câmara, e jogou para a prefeitura, e jogou tudo para o INSS. Isso chegou a quase 14 milhões. Então, quando a vereadora Lúcia falou, e hoje está em torno de 6 milhões e 800, graças a Deus, e nós estamos em uma boa. Porque quando o prefeito Alha assumiu, o débito era de 14 milhões. Quer dizer, muita coisa foi negociada e muitos valores já foram pago. Felizmente, o valor ainda é alto, mas está dando para ser administrado já e foi parcelado em um prazo longo. Um outro assunto, a vereadora falou sobre o número alto de diárias do prefeito. Essas diárias todas, pois é, foram razões desses grandes convênios e grande número de convênios e o prefeito foi atrás e continua indo, certo? Para trazer recursos para o município de Guadalupe. É por isso que foram citadas várias obras com recursos de convênio. É porque o prefeito está indo atrás mesmo. Buscar recursos para trazer para o município de Guadalupe. Nós sempre ouvimos nos meios de comunicação, aí pela rádio, sobre críticas e mais críticas sobre o nosso município, mas nós temos consciência e as coisas no município de Guadalupe não está tão ruim como é bastante divulgado nos meios de comunicação. Um exemplo disso, essa revista e Cidade Verde, edição agora do dia 27 de julho de 2014, é o mês passado, e lá nessa revista eles fazem referência sobre o IDH, certo? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é medido pela melhoria em termos de renda, educação e saúde, certo? Então, o IDH é medido em termos de renda, educação e saúde. E essa medição não é feita por qual eu não. É feita pelo órgão federal, uma especialidade no ramo, e é o IBGE. Certo? E esse dado aí, eles, dos 224 municípios do Piauí, eles fizeram o levantamento dos 10 melhores do Piauí. E entre os 10 melhores do Piauí, para nossa alegria, está Guadalupe, certo? Tem primeiro a Teresina, certo? Segundo Floriano, terceiro Pius, quarto Parnaíba, quinto Bom Jesus, sexto São Raimundo Nonato, sétimo Campo Maior, oitavo Guadalupe, nono Valença do Piauí e décimo São João do Piauí. Então vocês veem, e o nosso município, apesar de ser bastante criticado pela 97.5, mas não é como estão dizendo, certo? E você veja em todas as referências, e o IBGE faz, e os órgãos governamentais faz, sobre os municípios em termos de administração, organização, saúde, educação, o Guadalupe sempre está entre os 10 primeiros colocados. Então isso é uma demonstração, e o prefeito Ali está fazendo as coisas certas, está lutando por uma Guadalupe melhor. Isso nós temos consciência. É evidente e é papel da oposição sempre criticar e procurar defeito, mesmo onde não tiver. Sabemos que com a implantação do sistema de saneamento básico, como o nosso caso de Guadalupe vai atingir 100% do município, vai ser inclusive um dos municípios do Brasil e vai ter 100% de saneamento básico. Isso é raro, gente. Mas em razão disso, nós estamos vendo a situação da nossa cidade, em termos de asfalto, alçamento, sendo tudo destruído e sendo recomposto, não da forma como era, como estava antes. E realmente não foi como era antes. Mas isso não é só em Guadalupe. É em todos os municípios que estão sendo feitas obras de saneamento básico. É evidente que com o passar do tempo, quando concluir toda esta obra, e já está previsto para o final do ano, certo? Vem paulatinamente uma recuperação. É evidente que uns recursos escassos, e todas as prefeituras têm, e em Guadalupe não é diferente, não vai ser de um dia para uma noite, e essa cidade vai recuperar todas as suas avenidas e as suas ruas. Mas em questão de pouco tempo, isso será recuperado. E é para isso, e nós já, inclusive, assumimos compromisso com alguns políticos do nosso estado, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governador, para que nós possamos, no mais rápido possível, recuperar as nossas avenidas e as nossas ruas, para voltarmos a ter aquela cidade bonita e maravilhosa e sirva de cartão postal para os visitantes, e vai ser a nossa cidade Guadalupe. Aí sim, vai ser uma cidade 100% saneada, limpa, sem mau cheiro, certo? E com as suas ruas recuperadas, certo? Um outro assunto que eu quero registrar aí é sobre a federalização da Escola Agrotécnica de Guadalupe. E o termo de cessão já foi assinado pelo vereador Zé Filho, certo? Pelo o secretário de Educação, Elano Dourado, e pelo reitor do IRF, o senhor Henrique, né? Paulo Henrique Gomes de Lima. Já foi assinado, e a partir de então, a nossa escola agrotécnica já é federal, já está federalizada. Já foi, inclusive, nomeado um novo diretor para a escola. Só esse diretor é funcionário de carreira do IRF, lotado em Teresina. Mas vem para Guadalupe e irá fazer a sua administração em parceria um diretor está aí até o final do ano. E no próximo ano, a partir de janeiro, aí sim, o Instituto tomará definitivamente a sua administração. E a nossa escola está federalizada e a partir do próximo ano também a seleção, os alunos que pretendem usar os cursos e lá oferece, vai passar por uma seleção, por um exame para poder participar e tornar aluno da escola Orotécnica. Este é o procedimento e o IRIF faz em todas as escolas onde é administrado pelo Instituto Federal. Um outro assunto que a vereadora Surama falou foi sobre realmente o PMAI, né? Ela já explicou, ela já falou com o Paulo Rocha, é o secretário de saúde, eu também falei, e as informações que a vereadora deu aí foi exatamente as informações que eu também recebi do secretário de saúde, Paulo Rocha. Ele me disse que já tem um rascunho do projeto de lei e vai ser enviado para o Poder Legislativo, onde irá destinar 70% dos recursos para os servidores que estão imbuídos do serviço do PMAC. E os 30% certamente será para as ações, para o custeio do PMAC. Muito obrigado.
Uma palavra, vereador Zé Dainês, tempo de 10 minutos, início 21 e 12, término 21 e 22.
Saúdo a mesa presidente, na pessoa do vereador, presidente Dr. Amadeu Júnior, primeiro secretário amigo Alderico, segundo secretário amigo vereador Edivan, vereador Dr. Fernandes, vereadora doutora Lúcia, vereadora Surama, público aqui presente, meu cordial boa noite a todos os ouvintes da Zona Urbana e da Zona Rural. Minhas palavras são poucas, porque hoje não tem alguma novidade a falar assim de tanta importância, a não ser a dizer que estamos próximos o aniversário da nossa querida cidade, do nosso querido município. De hoje, eu peço a bênção de Deus, nosso Jesus Salvador, que ilumine todos nós, guadalupenses, com paz e boa saúde, defenda de acidente e seja bem-vindo com todos os visitantes que vier o aniversário da nossa querida cidade, do nosso querido município de Guadalupe. Também dá uma boa noite aos nossos ouvintes do interior, como tem tanta gente que gosta de nos ouvir. Hoje, a nossa sessão está sendo um campo de grande audiência. Muitos ouvintes passam até a ouvir o único orador para saber quais são as suas mensagens sobre o nosso povo, sobre o nosso município. A nossa amiga Maria Messia, esposa do Dominguim, o meu amigo Maninho, Tatá, diz que só desliga o rádio quando termina toda a sessão. Toda a sessão, todos os aqueles oradores que falam as suas mensagens em defesa do nosso município. Também a minha amiga Javaci, no Coqueiro, onde hoje abracei, falei que estava com muita saudade de ver a sua presença, me senti muito feliz. A você, amiga, o meu forte abraço. Muitas vezes a gente ouve as coisas falar sobre a administração do nosso município, os defeitos, mas também tem muitas qualidades, muita importância. Sempre eu me sinto muito seguro com essa administração que hoje estamos tendo, porque eu não gosto de falar muito, eu gosto de observar as coisas como sempre acontece. E eu vejo acontecer e sou uma administração muito segura sobre muitos que passaram e deixaram tantas falhas para hoje o nosso prefeito está resolvendo. Não criticando os interior, mas o nosso prefeito Arlen encontrou alguma dificuldade para trazer o nosso benefício, o nosso município, a nossa prefeitura hoje está na condição que está. É isso que eu quero dizer, sempre tenho consciência do que digo, presta atenção para mim poder falar, porque para se dizer é muito fácil, agora para se cumprir a realidade é que é a história. Também fico grato aqui hoje pela presença do meu primo Domingos Gomes, que está aqui presente na nossa sessão, como todos os ouvintes da zona urbana, da zona rural, que espera uma boa mensagem, como é um sonho de muitos, e a gente anda no nosso município onde tem energia e água, hoje a vida do homem do campo, onde existe isso, a qualidade de vida das pessoas melhorou muito, muito melhorou. Então ainda tem 40 e poucas residências que estão sonhando com esse dia chegar para todos. E onde eu estou não é sendo antipático, mas é lembrando que existe essa família que espera por esse benefício, que é água e luz na sua residência. Eu peço a Deus que um dia, assim como dizia, que o colégio nunca ia funcionar, e outras e muitas coisas, o raio-x ia enferrujar, deu problema e hoje está tudo funcionando, eu espero que Jesus vai iluminar, que um dia chega o momento de a gente dizer que essas 40 e poucas famílias estão com água na torneira e luz nas suas residências. Eu peço a Deus que ilumine a nossa vida, o nosso trabalho, e paz e humildade, consciência em todos nós, vereador, que parte em busca do desenvolvimento do nosso município. Cobra, tem que cobrar, bota falha, isso tem que acontecer. Mas sempre unido, respeitando um outro, é isso que eu espero cada dia mais do nosso grupo, dos nossos amigos vereadores. É isso que eu peço a Deus. Essas minhas palavras. Boa noite a todos, queridos ouvintes. O meu forte abraço a todos vocês.
Peço, considerando que todos os colegas vereadores já se manifestaram, peço, colega Alderico, que controle meu tempo com início a 21h19, término 21h29. Senhoras vereadores, a todos boa noite. Nós queremos cumprimentar a mesa diretora em nome do vice-presidente José da Inês e gostaria de justificar antecipadamente a ausência do vereador Jesse James, que teve que fazer uma viagem de urgência, inclusive para resolver alguns problemas da Câmara Municipal, e não pôde chegar a tempo. Queremos dizer aos colegas vereadores que, ouvindo atentamente a manifestação de todos os colegas vereadores, nós entendemos que a Casa Legislativa, ela tem como um dos seus pressupostos o debate. É o único lugar que realmente os representantes do povo se reúnem para mostrar os diferentes pontos de vista e cobrar aquilo que realmente é necessário para o município. No entanto, afora as críticas, umas delas, de certa forma, razoáveis, outras não têm fundamento. Nós verificamos, como bem falou o vereador Alderico, que nós, município de Guadalupe, bem falou também o vereador Edivan, nós herdamos uma dívida de muitos e muitos anos, de muitos e muitos administradores. E quando o prefeito Ali assumiu a prefeitura, ele recebeu a nossa prefeitura numa situação muito difícil. Não seria exagero dizer que recebemos, que o prefeito Ali recebeu, uma prefeitura falida, uma prefeitura quebrada, uma prefeitura sucateada. Mas, com toda a sua equipe de pessoas competentes, de pessoas dedicadas e trabalhadoras, o prefeito Allen soube gerir bem os recursos do município, muito embora com todas as suas quedas, e conseguiu fazer, está conseguindo fazer uma gestão firme, lúcida, com os pés no chão. Não é à toa que nós vimos um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, elogiando a atuação do prefeito Allen, porque é um prefeito dos pés no chão, é um prefeito equilibrado, que não anda fazendo obras faraônicas, obras desnecessárias apenas para mostrar algo que Guadalupe não precisa. Nós temos toda a certeza que tudo aquilo que o prefeito fez foi realmente necessário para o município de Guadalupe. Inclusive, nós dizemos também que é um prefeito altamente organizado e queremos nós ter a organização que tem a equipe do prefeito Allen. Então, realmente não é fácil gerir o município do Porto de Guadalupe. Nós temos certeza das dificuldades que ele tem dia a dia. E um prefeito, ele tem que ter controle dos seus gastos. E é isso que o Allen faz por Guadalupe. Então, nós não podemos simplesmente criticar por criticar. Nós temos que dizer que ele está fazendo o que é possível, está fazendo bem feito. Inclusive, nós podemos acompanhar a gestão. E todas as vezes que o município está de dificuldade, nós sabemos. E nós não podemos condenar. Hoje nós temos uma queda constante. Hoje nós temos uma Guadalupe que seus recursos vêm caindo constantemente. No entanto, se nós observarmos bem, Guadalupe é a cidade que mais cresce dentre 15 ou 20 cidades circunvizinhas. Compare Guadalupe com as cidades vizinhas, tanto do lado do Piauí como do lado do Maranhão. Ora, se nós passamos um mês fora de Guadalupe, nós podemos verificar a verdadeira diferença quando nós retornamos a Guadalupe. Se nós queremos, eu me lembro bem recentemente, recebemos a visita do Carlos André, o Dedé, filho do seu Domingo Preto, que saiu de Guadalupe há aproximadamente 3 anos. E ele chegou aqui, ficou realmente assustado com a mudança que ele viu em Guadalupe. Mudança de quê? De construção, mudança da organização da cidade, da limpeza da cidade. Muitas vezes, nós que estamos aqui, vivendo cotidianamente, vendo as coisas tudo acontecer, as transformações nós não conseguimos enxergar. Mas é só dar um tempo fora de Guadalupe. Passar um mês fora de Guadalupe e você verifica as transformações. Não estou querendo criticar as cidades vizinhas, não, mas eu tenho parentes aqui em Jerumenha, muitos parentes. Em Jerumenha eu visito toda semana. E às vezes passei um mês, 2 meses, 3 meses em visitar Jerumenha. Mas eu nunca vi uma ascensão do tamanho de Guadalupe, sem querer fazer nenhuma crítica à gestora, que também tem muitas dificuldades. Nós sabemos que o município que lá tem passado por uma redução muito grande de recursos e que ela está fazendo o que pode, ela está fazendo o que precisa ser feito dentro de muitas restrições. Segundo a informação do líder do prefeito, a Praça do Coqueiro vai ter pista para caminhada, bailachonete e campo de futebol, campo para atividades esportivas. E eu me lembro bem também, ali na quadra 14, existe um projeto para a construção de um ginásio poliesportivo. Esse ginásio, ali na quadra 14, a pedido dos moradores, muitas pessoas idosas, como desde o início, ali a dona Helena, a dona Pedrina, a dona Lourdes, o seu Amadeu, meus pais, o Petrônio, dona Dorinha, dona Conceição, o seu Assis, a dona Jerusa, a dona Santo, Boemia, enfim, dona Zilda, todas aquelas pessoas são idosas. Então, a pedido dos moradores, eles formularam para que o prefeito transforme aquilo que seria uma quadra poliesportiva em uma praça com pista para caminhada, com também material de ginástica pública. E nós levamos essa mensagem ao prefeito e, para nossa feliz surpresa, o prefeito atendeu o nosso pedido. Não vai haver mais a quadra poliesportiva, e sim aquele campo para os idosos, mas também uma pista de skate, para que os jovens também não fiquem desamparados, como outros atrativos para os jovens.
Então, assim, nós vemos que apesar de todas as dificuldades, o prefeito tem se esforçado e tem conseguido fazer o que é necessário, o que é preciso fazer para a melhoria do nosso município. Com relação ao pedido de arquivamento do projeto de lei que tratava sobre a concessão de uso de terrenos públicos do município de Guadalupe, nós sentamos, eu, doutor Fernandes, vereador Edivan, Zé da Inês, Adérico, e começamos a elaborar um projeto de lei que realmente nós pensávamos ser mais eficaz do que a lei que está vigindo até o momento. Mas com o passar do tempo e dialogando com as pessoas do público, nós verificamos que aquele projeto que nós criamos com a finalidade de agilizar, de facilitar, acabaria se tornando mais burocrático, mais protelativo. Daí porque nós reexaminamos a matéria, sentamos novamente e verificamos se a finalidade de nós é facilitar o acesso das pessoas da nossa cidade a ter um teto, a ter um terreno e, como bem disse o vereador Edivan, de regularizar aquelas que já vem vivendo há muitos anos, seria injusto de nossa parte que nós elaborássemos e criássemos uma lei para dificultar tudo isso. E nós resolvemos prudentemente retirar, não só de pauta, mas a proposição, para que ela seja reavaliada, refeita, para, na verdade, melhorar o acesso dos cidadãos e cidadãs de Guadalupe ao direito a um teto. Nós sabemos que muitas pessoas precisam ainda de um teto na nossa cidade. E sabemos também que nossa cidade vai receber uma quantidade imensa de pessoas para os próximos anos. E o que, essas pessoas estão fazendo hoje, em sua maioria, é justamente regularizando terrenos que já tinham há muitos anos. Justamente para poder conseguir financiamentos da casa própria, enfim. Então, o nosso objetivo não é prejudicar nem dificultar o acesso dessas pessoas, mas de dar-lhes condições perfeitas de livre acesso ao direito a um teto, a um direito a uma propriedade. Falando em direito de propriedade, eu me lembro bem, em uma entrevista do nosso saudoso Eduardo Campos, a antiga TV Bandeirante, a presença de Joelmi Betting, e ele dizia, quando indagado, por que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, é nosso partido? Eu me lembro de uma frase que ele disse, que o socialismo a ser aplicado no Brasil é aquele de dar acesso às pessoas a ter, por exemplo, um teto, a ter, por exemplo, uma condições dignas de moradia, a ter condições dignas de tratamento médico, odontológico, a ter uma segurança digna. O socialismo que prega o Partido Socialista Brasileiro, do qual eu sou filiado, é justamente esse socialismo. É fazer chegar as pessoas mais humildes, mais simples, às condições dignas de moradia, que tudo está previsto lá na Constituição Federal. Muito satisfeito com o discurso naquela época, a média de 6 a 7 anos atrás, os melhores jornalistas do Brasil, me lembro dentre eles, citei o nome do jornalista Joelmi Betting, e realmente ele fez um discurso muito bonito. E falando do nosso saudoso Eduardo Campos, nós, o povo brasileiro, em especial nós do Partido Socialista Brasileiro, nós perdemos essa semana um grande líder, um candidato à presidência da República do Brasil, um chefe de Estado perfeito. A imagem de Eduardo Campos, não só dentro do Brasil, mas fora do nosso país, era uma imagem de um grande estadista, de um grande chefe, de um administrador perfeito. Nós vemos ele ainda em terceiro lugar nas pesquisas da opinião pública na corrida para as eleições presidenciáveis em 2014. Mas vemos ele também como um potencial de crescimento muito grande, que se não fosse possível agora, nas eleições de 2014, com certeza, em próximas eleições, ele chegaria sim à presidência do nosso país. Eu me lembro bem de um encontro feito em Teresina, do qual nós fomos convidados a representar o nosso partido. Presente estava Eduardo Campos e tive a oportunidade de conversar com ele. Dr. Fernandes estava presente também. E naquela oportunidade nós chegamos a ouvir dele, eu cheguei a ouvir dele o pedido para que nós pudéssemos fortalecer o Partido Socialista Brasileiro na nossa cidade. E que tivéssemos fé e esperança que um dia as causas socialistas estariam sendo defendidas na própria presidência da República. O destino, muitas vezes, ele nos envia para um lado, para uma situação que nós não esperávamos. a morte de Eduardo Campos. Uma morte que sensibilizou todo o nosso país e que sensibilizou o mundo. Cidadão digno, cidadão bom, gente do bem, que morreu num desastre de avião, e isso chocou realmente toda a população do nosso país. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, piauienses, enquanto cidadão guadalupense, enquanto membro presidente do Partido Socialista Brasileiro, manifestamos nesse momento a nossa tristeza, o nosso pesar, o nosso luto, porque perdemos um grande brasileiro. Nos pedimos e vemos aquele cidadão como um exemplo de vida, como uma pessoa que em todos os pontos foram estudadas a sua vida política pelos adversários, justamente para tentar combatê-lo, porque provavelmente ele chegaria ao segundo turno. Mas nos estudos que foram feitos sobre toda a vida pregressa de Eduardo Campos, nada foi encontrado que maculasse a sua história, nem como cidadão, nem como homem público. É esse exemplo que nós brasileiros precisamos e que nós socialistas desejamos para todas as pessoas que lidam como nós no dia a dia da vida pública e da política. E é pensando nisso que nós sentimos muito a falta de Eduardo Campos. Provavelmente, nosso partido irá apresentar um outro candidato ou candidata que, segundo o desejo de parte do nosso partido, será a Marina Silva. Pessoa também de uma capacidade muito grande, que começou a vida como muitos brasileiros começam, humilde, percorrendo cada degrau rumo ao patamar que ela se encontra neste momento. Nós desejamos aquele que vai substituir Eduardo Campos nessa caminhada, ou aquela, que dê o melhor de si e que leve os ensinamentos do nosso grande líder, Eduardo, para a presidência do nosso país. Nós nos despedimos essa noite, pedindo aos colegas que nos levantemos para, ao mesmo tempo em que homenageamos o nosso brasileiro irmão que morreu essa semana, podemos encerrar sob a proteção de Deus a sessão ordinária de hoje. A todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Gostaria finalmente de avisar os colegas vereadores que a sessão solene será realizada dia 22, com início às 18h30. Foi o dia que nós conseguimos para organizar a agenda de todos os convidados, que virão pessoas de Recife e Teresina, sexta-feira. Às 18h30, pedimos todos os vereadores apresentem aqui na Casa Legislativa. A todos, boa noite.